Bem, agora a gente vai falar sobre um projeto de décadas, muito importante, projeto Rondon, um projeto de integração social que envolve participação de estudantes, um projeto de coordenação do Ministério da Defesa. É uma ação, portanto, interministerial também, porque outros ministérios participam, além, obviamente, dos governos estaduais, municipais, quando essas cidades, esses municípios são contemplados, e as instituições de ensino superior e a universidade, a USP, participa. Essa iniciativa que prioriza desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para as comunidades. Vamos conversar com o professor aqui, participa deste projeto desde de 2012. Professor doutor Auro Nomiso, ele é graduado em biologia e farmácia e bioquímica, mestre doutor em imunologia, área de pesquisa em imunologia do câncer e imunorregulação. Professor Auro, bom dia, como vai?
Bom dia, senhores ouvintes, tudo em paz.
Muito obrigada pela atenção aqui conosco. Vamos contar parte dessa história. É um importante projeto e o atendimento, quer dizer, a educação de saúde, o atendimento para a saúde em determinados municípios e regiões no país ainda é bastante carente. E depende muito de um projeto como esse, que muitas vezes transforma o município, não é, professor? Fale um pouco da sua experiência.
Olha, o Projeto Rondon, ele é uma atividade ímpar oferecido pelo Ministério da Defesa, e ele é o único projeto de extensão universitária que é direcionado ao estudante universitário. Então, basicamente, o Projeto Rondon, ele permite que nós, instituições de ensino superior ou universidades, faculdades, possam levar os universitários para que eles possam exercer o que passar as informações, técnicas, procedimentos que eles aprendem na sala de aula. E o que nós temos, o grande problema no Brasil é que às vezes você tem vários, inúmeros, milhares de tipos de programas em várias esferas de ministérios, mas essas informações não chegam até quem necessitam, que é a unidade, a federativa, que é basicamente o município. E o que difere esse projeto dos outros demais é que ele não é assistencial. Então, como essência, ele tem basicamente a geração de agentes multiplicadores.
Que é um efeito importantíssimo, não é? Como é que isso funciona? Quer dizer, o número de pessoas envolvidas e outras ações que acabam derivando de ações originais dos profissionais envolvidos no projeto, né?
Para que isso torne possível, a gente trabalha com gestores municipais, uhum, líderes comunitários. Nós não temos bandeira religiosa, nós não temos bandeira política. Então, a gente leva essas informações a quem necessita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bastante prático. O Rondon, na primeira parte, hoje o Rondon faz 50 anos de existência, no ano de 2017, ele, na primeira parte, ele fazia assistência, ou seja, ele levava um acadêmico de odontologia, ele tratava o dente ou extraía o dente do paciente lá nas cidades com baixo índice de desenvolvimento humano. Hoje é diferente. Nós levamos informações para a Secretaria da Saúde, para os professores, para os líderes comunitários, sobre medidas preventivas para que as pessoas não tenham doenças na cavidade oral. E esse tipo de informação, por isso que é procedimentos que sejam perenes. Depois que o Rondon, que são conhecidos como os amarelinhos, porque tem um uniforme amarelo, eles retornam às suas universidades. Esses procedimentos de técnicas, eles ficam com alguém lá do município. Uhum. Ou seja, um funcionário da Secretaria de Saúde, um professor que tem uma proatividade e passa isso para os seus alunos. E dessa forma torna essas atividades uma coisa que seja persistente e não uma coisa temporária enquanto o Rondon estiver no município.
É muito, muito interessante esse efeito, não? O impacto na população a partir de aí deve mudar também, porque muita gente não tem acesso, muitas vezes o caso é esse, não tem acesso aos serviços de saúde, em outras, falta educação sobre saúde mesmo, infelizmente, mesmo com tanto acesso à informação, né, professor, como temos hoje, falta a informação, e aí a pessoa também não sabe que aquilo é importante, que aquele atendimento é importante.
Vamos deixar bastante claro que o Projeto Rondon, ele trabalha em várias áreas.
Sim.
Então, por exemplo, eu tenho me ocupado no Projeto Rondon desde 2012 e geralmente eu submeto um projeto para o Ministério da Defesa. Se aprovado, eu trabalho no município na área de cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde. Mas existe um outro conjunto ao qual uma universidade, por exemplo, da área de engenharia, ela pode, ou da área de economia, ela pode submeter, que é a área de comunicação, tecnologia, produção, meio ambiente e trabalho. O que a gente tem notado que esse projeto é um projeto transformador, visto que, basicamente, ele permite que o universitário ele leve suas informações, mas muito mais importante. Se eu falo, por exemplo, sobre algumas mazelas que existem lá no município, como a pobreza, ou uma falta ou um descaso do governo em qualquer esfera, os meus alunos na sala de aula, eles têm que acreditar na minha palavra. Já indo para o Projeto Rondon, ele fica 2 semanas e ele pode fazer o seu próprio juízo de valor. Isso também faz com que a gente, esse projeto permite que, ou pelo menos a gente espera que esse universitário que faz o Projeto Rondon possa ser um protagonista no futuro. Que ele possa ter uma atividade proativa e realmente fazer com que, colaborar com todas as esferas governamentais, fazendo um papel de cidadão para tornar esse país mais justo. Então é essa a ideia. É romântico, mas nós acreditamos piamente que esse tipo de atividade é uma atividade que dá resultados concretos nesse sentido. Então, todas as cidades aos quais nós atendemos até o momento, nós temos um feedback, ou seja, a gente continua ainda apoiando os municípios. Por exemplo, recentemente o município de Tocantins teve um surto de hanseníase. A prefeitura me comunicou, eu coloco diretamente em contato a prefeitura com o Ministério da Saúde, com os órgãos competentes que cuidam do surto de hanseníase a nível territorial brasileiro. E a partir disso, a gente faz com que os municípios eles tenham autonomia para buscar informação, para buscar apoio, sem que fique permanentemente dependendo, por exemplo, da Universidade de São Paulo, da nossa unidade, que é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. É assim que a gente trabalha.
Há outras, o senhor falou da hanseníase, há outras doenças por esse Brasil afora, porque esse Brasil tem uma extensão incrível, né? E há situações localizadas, surtos de doença, problemas localizados, ainda muito comuns, professor Laura?
Sim, o maior problema que nós temos é justamente essa comunicação. Não existe uma comunicação bidirecional. Apesar de existir uma tecnologia de informação bastante avançada, muitos gestores municipais, eles não sabem, por exemplo, temos um programa em Brasília, o Brasília dá, ele pede para que os projetos sejam realizados a nível de site. Então ele tem que entrar na página do Ministério e fazer, por exemplo, o projeto. Geralmente, nesses municípios pequenos, eles não têm esse tipo de treinamento. Isso é uma outra coisa que nós fazemos mais. Mas especificamente para a sua pergunta, por exemplo, na região norte do país, a principal doença que nós aferimos durante as nossas visitas, nossas operações, é a saúde bucal. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma operação no Amazonas, onde nós verificamos que, numa comunidade, por exemplo, encontramos 2 adolescentes com 12 anos de idade. Lembrando que a dentição definitiva ela começa aos 7 anos, aos 12 anos eles não tinham mais nenhum dente na cavidade que pudesse ser restaurado. Ou seja, eles estavam todos banguela. Então, são algumas doenças que nos grandes centros urbanos eles estão sob controle. Mas nesses locais, eles afetam grandemente a saúde dessa população. E a universidade, ela pode fazer isso. Quiçá que a gente tivesse mais operações do Projeto Rondon, lembrando que ele é sempre em período de vacância escolar, portanto, em janeiro ou em julho, e que mais universidades pudessem participar desse projeto, porque a gente tem um cálculo que eventualmente nós tendo, atendendo pelo menos em torno de 100 cidades a cada operação, ou 100 a 200 cidades em cada operação, 100 em janeiro, 100 em julho, num período de 8 anos a gente cobre, praticamente podemos cobrir todos os municípios do país, levando esse tipo de procedimento.
Olha, é um trabalho maravilhoso, né? Por tudo que o professor está nos contando. É uma iniciativa importantíssima, tem desdobramentos para o município, para as pessoas, para os envolvidos, né? São 50 anos em 2017, é uma data importante. Não sei se haverá alguma iniciativa específica, professor, se o senhor sabe. Claro, me ocorreu perguntar isso agora, não sei se o senhor sabe se haverá alguma ação nesse
Sim.
sentido, né?
Existe uma operação que vai ocorrer agora em julho
Sim.
de 2017, no estado de Rondônia. Uhum. A primeira operação ocorreu no ano de 1967, onde 2 professores e 30 universitários do antiga Universidade do Estado da Guanabara foram para Rondônia e fizeram o que nós chamamos de Operação Zero. E, para comemorar os 50 anos, agora 16 cidades do estado de Rondônia serão atendidas pelas operações do Projeto Rondon. Mas, além dessa operação, nós teremos uma operação na Serra do Cachimbo, que atenderá municípios do estado do Pará e também do estado de Mato Grosso.
Tá aí, portanto, um pouco dessa imensa história do Projeto Rondon, esse projeto de integração social que envolve participação voluntária de estudantes, professores, a coordenação de professores também, envolvimento de governo e de sociedade para tentar auxiliar no atendimento à saúde, educação em saúde, desenvolvimento sustentável. Como o senhor disse, abrange várias áreas agora, se expandiu, né? E hoje tem uma ação em diversos setores para as comunidades carentes. Professor Dr. Auro Nomizo, que é graduado em Biologia e Farmácia e Bioquímica, mestre doutor em Imunologia, desenvolve esse trabalho e participa desse trabalho desde 2002. Por isso quisemos ouvir a sua experiência, um pouco da sua história. Parabéns pela iniciativa, viu, professor?
Obrigado, Roxane. Eu só queria aproveitar essa oportunidade, claro, que a rádio USP está dando, lembrando que, de todos os campos da USP, Ribeirão Preto é a que mais regularmente participa do Projeto Rondon, seguido de São Carlos e seguido de Piracicaba. Esporadicamente, a USP Leste participa. E nós temos uma carência muito grande de unidades da USP Capital para participar do Projeto Rondon. E seguramente nós temos muita informação, muita tecnologia para levar esses municípios. Dessa forma, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar em aberto que qualquer professor ou aluno que queira mais informações, que não hesite em nos procurar, que nós assessoramos para que eles possam participar desse brilhante projeto que é coordenado pelo Ministério da Defesa. Tá bom, Roxane?
Perfeito, professor. Olha, eu estou aqui com o site aberto, projetorondon.defesa.gov.br, mas pode também procurar aqui na USP, na universidade, não é? Ou no CAMP em Ribeirão, ou aqui em São Paulo.
Pode-se procurar a Comissão de Extensão e Cultura, eu esqueci o nome agora, mas todas as comissões de extensão e cultura do campus USP Ribeirão Preto, eles têm uma comissão. E qualquer membro dessa Comissão de Extensão e Cultura poderá dar uma informação. Mas eu deixo em aberto, se quiser passar o meu número, etc., para entrar em contato comigo, não há problema nenhum. Terei imenso prazer em poder ajudá-los a tornar possível a participação dessas unidades da nossa USP no Projeto Rondon, tá bom?
Obrigada, professor. Bom dia, até de uma próxima oportunidade.